no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Apagão atinge municípios do Maranhão na madrugada desta terça-feira. Polícia Civil finaliza a Operação Guardiões do Futuro em Roraima. COP das Juventudes de Fronteira lança carta pública sobre emergência climática. E a Paicareiro promove Dia D do Eletro Solidário.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Polícia Civil de Roraima encerra a ação integrada com forças de segurança em Rorainópolis. A Operação Guardiões do Futuro iniciou no último dia 1º de outubro. Os detalhes com Lawane Gonçalves.
Em alusão ao Dia das Crianças, a Polícia Civil de Roraima deflagrou a Operação Guardiões do Futuro, que teve início no dia 1º de outubro e encerrou no último dia 12 em Rorainópolis, São Luís do Anauá, São João da Baliza e Caroebe, no sul do estado. A ação que teve como objetivo conscientizar e proteger crianças e adolescentes, contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de Roraima, da Polícia Penal e da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Roraima. A operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior. Durante o período da operação, foram realizadas palestras em escolas sobre o combate ao uso de drogas, convivência social e atividades voltadas à conscientização e proteção das crianças e adolescentes. Além disso, as forças de segurança intensificaram as ações operacionais, resultando em 12 prisões. Foram instaurados 2 autos de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, 7 mandados de prisão foram cumpridos por tráfico de drogas, organização criminosa e roubo. Além disso, foram instaurados 2 termos circunstanciados de ocorrência e 1 boletim de ocorrência circunstanciado contra adolescentes infratores do uso de entorpecentes. Nos municípios de São João da Baliza e Caroebe, também foram cumpridos 2 mandados de prisão. De acordo com a polícia, a realização da operação simboliza o compromisso das forças de segurança em proteger as crianças e adolescentes. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um apagão atingiu municípios do Maranhão na madrugada desta terça-feira. A energia foi restabelecida ainda na madrugada. As informações com Odara Pereira.
O apagão elétrico registrado por volta das 0 horas e 32 minutos desta terça-feira em parte do Brasil afetou ao menos 462 mil clientes no Maranhão, segundo a Equatorial Energia. Em nota, a distribuidora maranhense afirmou que a energia foi restabelecida às 1h30 da madrugada. Abre aspas. A composição da carga foi coordenada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e o restabelecimento total da energia na área de concessão da Equatorial Maranhão foi concluído às 1h30. A distribuidora acompanha o caso junto à ONS, que segue apurando a causa exata do evento. Além do Maranhão, outros 23 estados e o Distrito Federal foram afetados. Segundo a ONS, a falha foi causada por um incêndio na subestação de Bateias, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. A normalização completa nas regiões afetadas ocorreu até 2h30 da madrugada. Em entrevista a um programa transmitido pelo canal Gov, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pontuou que foi um problema de infraestrutura.
É importante que a população entenda o que acontece nesse momento. Não é falta de energia. É um problema de na infraestrutura que transmite a energia. Então, portanto, quando se fala em apagão, a gente sempre lembra para aqueles tristes episódios de 2001 e de 2021, que na verdade aconteceram por falta de energia e falta de planejamento. Hoje não. Hoje nós temos muita energia, mas é um episódio pontual que a ONS deu pronta resposta.
O ONS fará ainda uma análise preliminar e deve concluir o relatório de análise da perturbação, o RAP, até esta sexta-feira. Odara Pereira, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fazendas da Esperança reforçam o processo de acolhimento, espiritualidade, formação e reinserção de pessoas que buscam pelo tratamento contra álcool e drogas. Espalhadas pela região amazônica, esses espaços têm ajudado não somente pacientes, como seus familiares. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A realidade de quem luta contra a dependência química não é muito fácil. Pessoa que está nessa condição se torna fisicamente e mentalmente dependente de substâncias como álcool ou outras drogas. Além de afetar a saúde, também prejudica muito a vida social e emocional, tanto do usuário quanto da família. No entanto, nem tudo está perdido para quem tem força de vontade para vencer essa barreira. E a Fazenda da Esperança, que é uma comunidade terapêutica que atua no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios, principalmente do álcool e da droga, tem sido esse espaço de acolhimento. Atualmente, na região amazônica, existem 28 unidades, sendo 25 masculinas e 3 femininas. De acordo com o padre Vinícius Este Gouveia, que acompanha as unidades da Fazenda da Esperança, na região norte, um dos grandes desafios é a logística para guardar a comunhão e a proximidade entre as unidades da Fazenda da Esperança para se manter um ambiente familiar, espiritualidade e o trabalho como fonte de dignidade.
Atualmente, na região amazônica, temos 28 unidades, sendo 25 masculinas e 3 femininas. Um dos grandes desafios é a logística, a distância, guardar a comunhão, a proximidade entre as unidades da Fazenda da Esperança. Em cada unidade, também procuramos ter um ambiente familiar, a espiritualidade e o trabalho como fonte de dignidade. Um dos grandes desafios é a estruturação, novas construções, ambientes de trabalho, a manutenção econômica também. Mas com o apoio da comunidade, estamos procurando vencer todos os desafios. E a principal conquista nossa é verificar, contemplar uma família sendo transformada. Uma pessoa que se recupera é uma família sendo transformada.
Padre Vinícius cita ainda de que forma as pessoas podem receber o atendimento em alguma unidade da Fazenda da Esperança.
Todos aqueles que desejam a internação podem acessar o portal da Fazenda da Esperança, serão direcionados para uma das regiões do Brasil e ali terão os encaminhamentos também para cada uma das unidades, as informações, exames de saúde necessários, sobre a proposta pedagógica da Fazenda da Esperança, maiores esclarecimentos, dúvidas. Então, através do nosso portal, portal da Fazenda da Esperança, terão todos os direcionamentos e em cada unidade temos um secretário, uma secretária disponível para acompanhar toda a preparação para o acolhimento em uma das nossas unidades.
E no município de Mâncio Lima, no estado do Acre, a Fazenda da Esperança já tem 15 anos de existência. O espaço fica localizado na fronteira com o Peru e acolhe pessoas que estão numa situação muito vulnerável, onde o consumo de drogas é altíssimo, como destaca Padre Guilherme Frindonistada, que é alemão e mora há mais de 50 anos no Brasil.
A nossa fazenda, que se chama Fazenda Dom Luiz Herbs, que foi o anfitrião, um bispo já falecido, que fundou esta obra aqui no nosso município de Mâncio Lima, que é o município mais ocidental do Brasil, foi inaugurado 12 de dezembro, na festa de Nossa Senhora Guadalupe, em 2010. Então, já temos 15 anos de existência nesta obra aqui em nosso município. Então, já que o nosso município faz fronteira velha com o Peru, estamos numa situação muito vulnerável, porque daqui entra, sai e fica muitas drogas que vêm do Peru e vai passando mundo afora.
O espaço tem capacidade para receber 40 acolhidos e atualmente conta com 19 pessoas em processo de tratamento. Padre Guilherme explica como é que funciona o tempo do trabalho terapêutico e o processo desse acolhimento.
Nosso programa terapêutico tem como duração, para ser bem sucedido, 12 meses. Quer dizer, eles ficam 12 meses conosco para receberem, caso que vão ficar até o final, o certificado de uma terapia bem sucedida. Nem todos conseguem, naturalmente, fazer esse tratamento, muitos entram, mas antes do tempo já voltam, porque não aguentam, por outros motivos familiares, não terminam o seu tratamento integralmente. Nossa capacidade da nossa fazenda é de 40 acolhidos, Hoje contamos atualmente com 19 pessoas em processo de tratamento. Isso varia porque todo dia vem, sai, é flutuante, né?
O objetivo dessas fazendas é salvar vidas de homens e mulheres que estão fragilizados pelo consumo das drogas e álcool e transformar a dor em momentos de alegria. Para além disso, reforça a espiritualidade na transformação e no processo de reconstrução dessas pessoas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, COB das Juventudes de Fronteira lança carta pública.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o Amazonas, mais precisamente a capital Manaus, possui 8 reservas particulares do patrimônio natural, áreas fundamentais para a proteção de ecossistemas e de espécies ameaçadas. Confira com Tânia Freitas.
As reservas particulares do patrimônio natural são propriedades privadas destinadas à conservação ambiental perpétua, o que significa que a proteção dessas áreas é garantida a longo prazo. Essas reservas desempenham um papel fundamental na preservação dos recursos naturais e da biodiversidade, funcionando como aliadas estratégicas no enfrentamento das mudanças climáticas e da degradação ambiental. Atualmente, Manaus possui 8 reservas particulares do patrimônio natural. Uma delas se chama Sítio Bons Amigos. No local, há registros da espécie beija-flor brilho de fogo, encontrada apenas no Amazonas e em Roraima. O farmacêutico Marcos Antônio dos Santos, proprietário da reserva, destaca o potencial turístico destas áreas.
É o maior beija-flor do Brasil. Nós recebemos na nossa RPPN turistas que vieram da África do Sul só para fotografar esse beija-flor.
A chefe da Divisão de Análise Técnica e Apoio às Áreas Protegidas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMASCLIMA, Angeline Ugarte Amorim, vai além, ressalta a importância de manter a preservação destes fragmentos da natureza.
É como a qualidade do ar, manutenção de frutos, produtos florestais não madeireiros, madeireiros, como a produção de chuvas, qualidade do microclima, a sensação térmica positiva. Basicamente, as RPPN são um sinônimo de proteção ambiental, uma estratégia bem-sucedida de resguardo da biodiversidade e do microclima local.
O capitão Rosival, do Batalhão de Policiamento Ambiental, destaca a contribuição dessas reservas no combate aos crimes ambientais, como desmatamento e queimadas. Segundo ele, embora a maior parte desses crimes ocorra no sul do Amazonas, é possível observar os impactos também em Manaus.
Nos últimos 3 anos, a gente observa ali que perdemos ali em torno de 0,65% da nossa mata nativa. E esse tema é relevante porque quando um cidadão compra o seu terreno ali e se dispõe a se tornar uma reserva, ele, quando ele assina aquele documento, vai ser pro resto da vida. Aquele terreno nunca mais vai poder ter certas atividades. Não vai poder desmatar, não vai poder extrair madeira, extrair qualquer tipo de minério. Por isso a relevância desse tema.
Segundo dados da Confederação Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, o Brasil dispõe de mais de 1.856 RPPNs que protegem área superior a 800 mil hectares, constituindo uma das maiores redes privadas de proteção ambiental do mundo. Elas representam aproximadamente 532 mil hectares de áreas protegidas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
COP das Juventudes de Fronteira lança carta pública de enfrentamento às emergências climáticas. O documento foi elaborado durante encontro no município de Guajará-Mirim, em Rondônia. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Centro de Formação São José, localizado no município de Guajará-Mirim, Rondônia, recebeu a COP das Juventudes de Fronteiras. O evento mobilizou jovens camponeses do Brasil e Bolívia em torno do debate da emergência climática e da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP30, prevista para novembro de 2025 em Belém, no Pará. A programação foi realizada pelo Comitê de Defesa da Vida Amazônica na Bacia do Rio Madeira, Convida, e o Instituto Madeira Vivo, com apoio do Fundo Casa Socioambiental e a participação da Regional de Rondônia da Comissão Pastoral da Terra, CPT. Irema Ferreira, do Convida e morador do Rio Madeira, relata que a COP das Juventudes de Fronteira foi um momento de interação entre os jovens do Brasil e Bolívia, envolvendo indígenas, extrativistas, ribeirinhos, pescadores e pessoas de contexto urbano para uma reflexão sobre os efeitos das mudanças climáticas.
Foi realizado esta a COP das Juventudes de Fronteira, um momento de riquíssimo processo de interação entre as juventudes do Brasil e da Bolívia, envolvendo indígenas, campesinos, extrativistas, agricultores familiares, ribeirinhos, pescadores, de contexto urbano também. É um momento muito rico de troca, de intercâmbio, principalmente refletindo sobre quais são os efeitos das mudanças climáticas e já as sentidas, né, emergências climáticas no dia a dia das comunidades às quais essas juventudes fazem parte. Então foi um momento de muito intercâmbio, de muita troca.
Ao final da programação, mais de 100 jovens elaboraram uma carta pública das Juventudes de Fronteiras sobre o título Juventudes Sem Fronteiras, o enfrentamento às emergências climáticas, as boas práticas de convivência na casa comum. O documento é direcionado aos governantes que vão estar na COP30 e aborda as pautas urgentes para garantir nas políticas públicas a presença e os direitos dos povos e comunidades tradicionais, como cita Iremar.
A construção de um documento final direcionado aos governantes que estarão na COP30, como a sociedade nacional, né, destacando aí que é preciso urgente mudar esse eixo, sair de projetos de desenvolvimento para projetos de envolvimento, ou seja, garantir aí nas políticas públicas a presença e os direitos dos povos e comunidades tradicionais, porque senão a gente vai estar sempre só atendendo aos interesses dos grandes produtores, dos grandes eixos econômicos, das forças do capital e esquecendo a diversidade social e a sustentabilidade da vida desses nossos povos e comunidades. Então, é nesse sentido que eu quero agradecer pela oportunidade e deixar registrado que a COP das Juventudes de Fronteira caminha para a Cúpula dos Povos em Belém, a COP 30, levando esse eco dos povos e comunidades para essas esferas e para chegar até os governantes e para além deles.
Os 3 dias da COP das Juventudes de Fronteiras foram marcados por momentos de canto, dança e outras manifestações culturais populares, bem como intercâmbio e partilha das vivências, desafios e boas práticas diante do cenário de mudanças climáticas. Também integraram a COP das Juventudes de Fronteiras, a Cáritas Brasileira, a Articulação Noroeste, o Coletivo de Jovens dos Povos e Comunidades Tradicionais de Rondônia, entre outras organizações, movimentos sociais e instituições. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 4 comunidades indígenas de Alto Alegre, em Roraima, receberam uniformes escolares. Mais de 79 mil estudantes devem ser beneficiados em todo o estado. Acompanhe com Laane Gonçalves.
Em alusão ao Dia das Crianças, a Polícia Civil de Roraima deflagrou a Operação Guardiões do Futuro, que teve início no dia 1º de outubro e encerrou no último dia 12 em Roraimópolis, São Luís do Anauá, São João da Baliza e Caroebe, no sul do estado. A ação, que teve como objetivo conscientizar e proteger crianças e adolescentes, contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de Roraima, da Polícia Penal e da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Roraima. A operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior. Durante o período da operação, foram realizadas palestras em escolas sobre o combate ao uso de drogas, convivência social e atividades voltadas à conscientização e proteção das crianças e adolescentes. Além disso, as forças de segurança intensificaram as ações operacionais, resultando em 12 prisões. Foram instaurados 2 autos de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, 7 mandados de prisão foram cumpridos por tráfico de drogas, organização criminosa e roubo. Além disso, foram instaurados 2 termos circunstanciados de ocorrência e 1 boletim de ocorrência circunstanciado contra adolescentes infratores do uso de entorpecentes. Nos municípios de São João da Baliza e Caroebe, também foram cumpridos 2 mandados de prisão. De acordo com a polícia, a realização da operação simboliza o compromisso das forças de segurança em proteger as crianças e adolescentes. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A Paicareiro realiza Dia D do Eletro Solidário. A ação acontece nesta quarta-feira. Os detalhes com Derleia Oliveira.
A Paicareiro promove nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, o Dia D da campanha Eletro Solidário, uma grande ação de coleta de lixo eletrônico em todo o município. O programa é realizado em parceria com a indústria Fox, que atua no recolhimento e destinação correta de materiais eletrônicos. Podem ser doados quaisquer objetos que funcionem com energia elétrica ou sejam conectados à tomada, como televisores, ventiladores, computadores, celulares, cabos e outros aparelhos que não têm mais uso. A psicóloga Larissa Lopes explica que a instituição também se disponibiliza em buscar esses materiais e explica como a ação traz benefícios.
Então a gente está recebendo doação na APAE, a gente também está se disponibilizando para ir buscar alguns itens, né, como geladeira, computador, tablet, esses eletros que não tem mais função dentro de casa e a família não sabe o que fazer com ele. Então, para a gente descartar ele de maneira correta. E o melhor de tudo, né, todos esses descartes, no final, eles são arrecadados para dinheiro da instituição. Então, são divididos, né, entre as APAEs e a gente consegue ali realizar algumas demandas que nossa instituição precisa.
Todo o material arrecadado é encaminhado à indústria parceira, onde é vendido para reciclagem e o valor obtido retorna como recursos financeiros para a própria instituição, fortalecendo os projetos sociais desenvolvidos pela APAE no município. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o município de Tefé está sediando a Copa dos Servidores Municipais 2025. A Copa tem como objetivo promover a integração, o lazer e a valorização dos servidores. Mais informações com a Ariane Correia.
O evento promete movimentar a cidade com uma programação esportiva diversificada, reunindo servidores públicos municipais em partida de voleibol misto, queimada, futsal feminino e masculino, além de handebol misto. Ao todo, foram 7 jogos na noite de abertura, com equipes representando diversas secretarias e setores da administração municipal, tendo como destaque para a abertura dos jogos a Escola Doroteia, CEMED, APAE, entre outras. A Copa dos Servidores Municipais tem como objetivo principal promover a integração, o lazer e a valorização dos servidores públicos. incentivando a prática esportiva e a convivência saudável entre os colegas de trabalho. Além disso, o campeonato busca fortalecer o espírito de equipe, a saúde física e mental dos participantes. O professor e coordenador de Educação Física da Secretaria de Esporte, Tássio, fala sobre a abertura dos jogos.
Nós estamos iniciando a Copa dos Servidores com a participação de aproximadamente 1.500 desportistas servidores, saindo da ociosidade, vindo até as quadras participar do movimento esportivo. Temos ainda a inserção do Campeonato Municipal de Queimada, que vai ocorrer dentro da tabela do servidor. E ainda para esse ano, nós teremos o Campeonato Municipal de Futsal, que vai envolver aproximadamente 148 equipes, mais de 2 mil atletas participando nos naipes masculino, feminino, adulto e também em categoria sub-17, que são as categorias que a gente trabalha com a nossa juventude. Esperamos que dessa forma nós tenhamos uma implementação do esporte sendo mais saúde, mais educação dentro das quadras.
A organização destaca que o evento é aberto ao público e convida toda a população de Tefé a prestigiar as partidas, torcer pelos servidores e celebrar o esporte como ferramenta de inclusão social e bem-estar. A professora de Educação Física Francinete, da Escola Caminho Feliz, destaca a importância dos jogos para os funcionários.
Vamos na segunda vez nos jogos Copa dos Servidores daqui de Tefé e quero dizer que para nós servidores é muito importante porque a gente sai daquela rotina de só trabalho, trabalho, trabalho. A gente espera que esses jogos estejam muito produtivos, que nós venhamos a aproveitar bastante, socializar com os nossos outros colegas das outras escolas, ter essa inclusão, conhecer, né, a realidade de outras escolas. E esperamos que esse ano de 2025 seja só sucesso de Jogos dos Servidores daqui de Tefé.
A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer reforça ainda que a Copa dos Servidores Municipais é uma iniciativa que visa promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho e fortalecer os laços entre os servidores, contribuindo para um serviço público mais eficiente e motivador. Do coletivo Ampliando Vozes, Ariane Correa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. As terras indígenas sob ataque. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou o caso do ataque de madeireiros e grileiros às terras indígenas Governador e Arariboia, no Maranhão. O caso começou em 2019, quando o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública com vistas a obrigar atividades mensais de fiscalização e proteção contra práticas ilegais, como invasões, extração ilegal de madeira, furto, roubo e receptação nas citadas terras indígenas. Infelizmente, a Justiça Federal do Maranhão julgou o caso improcedente sob o fundamento de que os objetivos da ação demandariam previsão orçamentária, devendo ser aplicada a autocontenção do Poder Judiciário. O Ministério Público Federal apelou sob o argumento de que os direitos das comunidades indígenas foi violado e que há dever constitucional e legal da União e da FUNAI de proteger as terras indígenas e seus povos. O MPF também alegou a urgência da medida de fiscalização diante da intensificação dos ilícitos que degradam o território e exacerbam os conflitos, como mostrou o mais recente relatório de violência do CIMI, Conselho Indígena Missionário. O caso foi julgado pela 12ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por unanimidade, os desembargadores decidiram que, abro aspas, as provas confirmam omissão estatal reiterada e estrutural, demonstrada por invasões, extração ilegal de madeira e homicídios, com ineficácia de medidas pontuais. Fechou aspas, e determinou, abro aspas, a elaboração e implementação em 180 dias de plano interinstitucional permanente de proteção das terras indígenas Arariboia e Governador, com a participação das comunidades e sob supervisão judicial, fecho aspas. Diante da urgência na entrada de policiais nas duas terras indígenas, o tribunal ainda concedeu uma tutela antecipada para determinar, abro aspas, a União, a FUNAI, ao IBAMA e ao Estado do Maranhão que promovam a fiscalização urgente, de forma imediata e contínua, da terra indígena Governador no prazo de 30 dias, fecho aspas. O fato demonstra que em alguns estados da federação As terras indígenas constituem na última fronteira para ataque aos recursos naturais, sobretudo madeira. Demonstra também que a indústria madeireira age de forma predatória e que o fortalecimento de órgãos de fiscalização e polícia se faz necessário para coibir crimes que persistem em existir desde a colonização. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.314 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Odara Pereira, Ariane Correia, Anderlé Oliveira, Tânia Freitas e Laone Gonçalves. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.